Che presenza.
Ofício Gabinete PL número 003/2020, substitutivo ao excelentíssimo senhor vereador José Francisco Silva da Silva, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Charqueadas, Rio Grande do Sul. Assunto: Projeto de Lei número 003/2020, substitutivo. Vimo por meio deste, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município, encaminhar para aprovação dessa Casa o Projeto de Lei número 03/2020, substitutivo, que altera a redação da Lei Municipal número 2724, de 24 de setembro de 2014, e dá outras providências. A Lei número 2724 autorizou o município de Charqueadas a doar um imóvel localizado na rua Silmar Berbiger ao Retiro Comunitário de Auxílio à Recuperação de Alcoólicos Anônimos e Toxicômanos, Recriar. Entretanto, o referido imóvel foi invadido e, por isso, inviabilizou a instalação da sua sede. Assim, a Recriar deseja a substituição de terreno doado por outro que esteja livre, desembaraçado, ou seja, apto a receber a instalação da sede. Diante do exposto, o presente projeto visa substituir o imóvel, bem como estabelecer a obrigação da Recriar em disponibilizar ao município, pelo prazo de 12 meses, 3 vagas destinadas a dependentes químicos, sendo que se apresenta para o momento, colhemos o ensejo para apresentar protesto de distinta consideração. Simon Eberle de Souza.
Senhores senadores, então esse foi o projeto. O substitutivo que entrou do projeto anterior vai passar para a assessoria jurídica e posteriormente para as comissões. Passamos agora a fazer a leitura de proposições apresentadas.
Processo número 107/2020, proposição requerimento número 003/2020, autora vereadora Rosângela Dornelles. Assunto: que o Legislativo Municipal crie espaço no legislativo para profissionais de assistência social para acolhimento e encaminhamento de demandas desta Casa. Justificativa escrita, tendo em vista a alta demanda no município de Caso, que necessitam deste atendimento, solicitamos ao Legislativo que crie espaço para acolhimento e abra estágio para estes profissionais, estágios estes que não necessita de remuneração, assim dando também a oportunidade para quem precisa concluir a graduação. Era isso, senhor presidente.
Está em discussão, presente proposta da vereadora Rosângela, com a palavra a autora.
Queria dar boa noite, né, aos colegas vereadores, à vereadora Patrícia. Na verdade, aqui, não sei se provavelmente os gabinetes têm tido essa demanda também, nós temos alguns cursos, né, que a própria Uninossal, né, tem aqui na cidade e que tem demandado muito a questão do campo de estágio para eles, é um estágio que não precisa ser remunerado e tem poucos estabelecimentos que possa estar colhendo, na verdade. Até eu não tive tempo, né, presidente, pedir desculpa ao senhor para conversar antes do rodeio, mas a ideia era conversar com o senhor sobre essa proposição, que eu acho que é interessante para a Câmara, aí só tem que ver a questão legal, para poder abrir mais, pelo menos, algumas vagas, né? Eu tentei em alguns outros lugares, acho que provavelmente o pessoal também da universidade, sei que eles estiveram lá em São Jerônimo com a gente, estiveram em vários lugares para tentar mais, porque são muitos alunos. e tem um estágio curricular. Então, a gente aqui está pedindo para que faça, né, que a Câmara, de repente, possa ter esse espaço no convênio com a Nassari, já que o objeto também nos interessa, né, nessa questão do trabalho, mais do que os vereadores fazem frente à questão da, da assistência, não diretamente à política de entrega, mas o debate que se constrói aqui. Então, queria ver se a gente pode fazer, porque vai ser um problema crônico, não vai ser só nesse momento, né? Vai ser vários. Acho que até tem que ver com o pessoal mais da Universal, eu sei que eles estão à busca, né, desses espaços. Estão pedindo o apoio.
Está em discussão? Não havia discussão?
Vereadora, pode explicar melhor, não entendi.
Vereador, olha só, nós temos um curso aqui, que a princípio é a Uni La Salle que dá, mas poderia ser outra instituição, não é específico, né? Mas que nesse momento quem dá o curso de assistente social é essa instituição, e o pessoal tem procurado, não sei se procuraram os gabinetes de vocês, mas o nosso sim, para campo de estágio, né? Eles estão procurando todas as instituições, estão procurando asilos, todo onde pode, né, o pessoal da assistência, porque na área social nós temos um campo infinito, né, de trabalho da assistente social. Então, se a Câmara, aí tem que ver a questão legal, poderia também ser campo, né, de estágio, mas a gente aqui está pedindo para depois também ter a resposta, se não puder falar para as pessoas, para não dizer que não é má vontade dos vereadores. Era isso que eu estava tentando aqui para a gente ver. Depois o presidente pode ver se a resposta é legal. Eu imagino que não, né? Mas assim, que a gente possa ter isso formalizado, até para não dizer que a gente não se interessou. Acho que talvez a prefeitura possa, não é um estágio remunerado, né? Que nem a gente tem os outros. Então, teria que ver essa questão mais legal. Instituições privadas conseguem, né? Asilos, outros mais, mas tem que ter uma assistente social, que nem sempre as instituições têm. Tu tem que ter um, né, um profissional que faça essa questão.
Oi? Não, eu ia falar que a gente vai ver da legalidade, como sugere a vereadora. A proposta é muito boa. Mas sempre assim, ó, todos os estágios que acontecem na Câmara Municipal são no campo da administração, né? RH, administração, ensino médio, e porque precisa de alguém formado para acompanhar e para avaliar os procedimentos, né? Então, o objetivo principal da casa nossa é fiscalizar que o Executivo cumpra bem o serviço de assistencialismo. O assistencialismo é uma coisa que acontece em todas as câmaras municipais desde sempre, né? Mas não está previsto, né, que aqui haja. Mas vamos ver da legalidade, que a sugestão da vereadora é absorver esses profissionais que estão se formando e não tem onde fazer o estágio obrigatório. Então, né, com a concordância dos colegas, né, nós vamos avaliar da legalidade e, se for possível, vamos abrir esse espaço. Tá, vereadora?
Era nesse sentido, né, vereadora Rosângela, que o Chiquinho esclareceu, por isso que eu pedi para explicar a questão da viabilidade, né, porque tem que ter um responsável que assina e tem que ver a atividade fim se condiz com a atividade da Câmara de Vereadores.
Pois não, continua a discussão, nada mais havendo, se tem votações que eu concordo, eu permaneço como estão. A proposta da colega vereadora está aprovada e faremos a avaliação da legalidade. Continuamos.
Processo número 097/2020, pedido de providência número 032/2020, autor vereador Ubiratã Amaral de Quadros. Assunto: que o Poder Executivo Municipal instale pontos de coleta seletivas para o recolhimento de metais, plásticos e papéis, no qual poderão ser direcionados através da criação de cooperativa de aproveitamento destes materiais. Justificativa escrita. O referido pedido visa criar frente de trabalho, melhorando o meio ambiente e dando alternativa de sustento a famílias charqueadas. Agradecemos a ideia e apoio da nossa futura gestora ambiental, senhora Carla Vaz Borges. Não sei se a Carla está aí. Não, né? Por essas razões, solicito aos colegas vereadores a aprovação da presente proposição. Era isso, senhor presidente.
Proposta do colega vereador está em discussão. Nada havendo, tem votação. Aprovado por unanimidade.
Processo número 098/2020, pedido de providência número 033/2020, autor, vereador Ubiratã Amaral de Quadros. Assunto, que as autoridades competentes providenciem uma estação de tratamento de afluentes ETE para as penitenciárias Instituto Penal de Charqueadas e PCH, Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, PASC, Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas, PMC, e Penitenciária Estadual de Charqueadas, PEC, bem como a Penitenciária Estadual do Jacuí, PEG, melhorando assim a qualidade de água da nossa cidade. Justificativa escrita, o referido pedido visa atender a necessidade básica que a população tem de ter os rios limpos, tanto para banho como para o tratamento de água potável para consumo. E esse pedido também vem através da senhora Carla Vaz Borges, que como cidadã se importa com a nossa cidade. Era isso, senhor presidente.
Está em discussão? Por favor, vereador Douglas.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, boa noite a todos. Muito boa a proposição do colega vereador, né? Inclusive, no ano passado, através da vereadora Patrícia, né, estivemos visitando, na época, sei o cargo que ele ocupa ou ocupava, o Ronaldo Nogueira. Eu sei que ele era do...
Ronaldo Nogueira, quem era?
Da FUNASA? Da FUNASA, ele era diretor ou presidente da FUNASA. E ele disponibilizou na época, após uma visita do prefeito, né, os recursos visando, né, esse tratamento do esgoto das penitenciárias. Então, daqui a pouco seria interessante até a mesa diretora encaminhar um ofício ao prefeito para saber como andam, né, esse apalavramento que houve entre o Ronaldo e o prefeito na época. Mas muito importante a proposição do colega vereador.
Tá, pode falar, vereador Bira.
Não, presidente, acho que a gente deve esgotar as discussões, né? E agradecer, porque as duas proposições, a Carla chegou agora, né? Mas foi ideia dela, né? Ela se importa com o meio ambiente e trouxe essas brilhantes ideias para a Casa Legislativa. Só isso, só...
Não. Desculpa, eu pensei que o senhor fosse falar sobre a proposição. É que o senhor iniciou o debate e os colegas, né, debateriam a matéria e o senhor concluiria. Mas, obrigado, vereador. Pois não, vereadora Patrícia?
Boa noite a todos, boa noite ao público presente. Nós, vereador Bira, claro que essa proposição só vem acrescentar nessa luta, né? Vereador. Mas, vereador Bira, esse assunto já foi tratado, que nem o vereador Tio Chico fala, em Brasília. Nós conseguimos a uma verba bem considerável, alguns milhões de reais, para se fazer uma subestação, né, em uma das penitenciárias, né, e que já resolveria praticamente todo o problema do esgoto, que é largado no Arroio dos Ratos ali, e que gera toda uma poluição ambiental. Houveram 3 reuniões na Corsã, em Porto Alegre, o projeto foi apresentado. Na segunda ida a Brasília, foi na época o secretário Gerri, do PTB, que tem uma ligação com o Ronaldo Nogueira, e lá foi batido o martelo dessa lei. Eu estou tentando, pedindo que a prefeitura me diga como é que está o andamento desse processo, mas já está em andamento.
Vereador Paulo César, você descreve? Vereador Bira, para concluir. Pois não. Professor?
Não, ele só esquece. Pode
subscrever. É, a, com o vereador Patrícia, é, lembro que 3 anos atrás a gente esteve numa reunião onde a Corsã, o diretor-geral da Corsã, no tempo ainda do antigo governador Sartori, estiveram aqui mostrando um projeto de milhões, né, que já era para ter começado, e vejo, né, que não é só um vereador, mas toda a Casa Legislativa, e a vereadora Patrícia contra o vereador Douglas, e quanto a mim, que tivemos nessa reunião com o prefeito, que eles iriam, tinha um prazo, tinha um projeto e tinha uma agenda de início, meio e fim, né, uma programação para elaborar esse projeto, que já era para ter começado, inclusive parece que era entre a PASC e a PEC ali, fazer a subestação, e até agora não deu início. Eu acho que essa casa tinha, né, presidente, e que fazer um pedido de informação de como está o andamento, né, vereadora Patrícia? Para a gente cobrar isso, independente de qual governo que começou, terminou, na verdade, terminar nenhum terminou, né?
Douglas? Talvez o que tenha acontecido, vereador Beira, é que em 2012 foi elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico, e no Plano Municipal já previa uma estação de tratamento de esgotos perto das penitenciárias. Daqui a pouco, né, a prefeitura visualizou um outro projeto, apresentou esse outro projeto, né, coisa que a gente não sabe, mas a gente tenta deduzir como as coisas são. E talvez, por haverem dois projetos, agora tem que ser estudado, né, como seria melhor, né, juntar os dois projetos e talvez fazerem um só. Eu imagino que seja mais ou menos por aí, por isso tanta demora, porque inclusive em 2015, a Corsã já estava bem disposta a comprar um terreno do seu Carlinho, se eu não me engano, né, que dava fundos com o Arroio. Então, talvez seja por isso também que esteja em atraso.
Senhores senadores, alguma mais para ser discutido? Com a permissão do autor, né, nós vamos agendar, por favor, Natália, anota para nós aí, para a gente agendar, né, para outra semana, o mais breve possível, uma reunião com o superintendente da SUSEP, para a gente fazer uma comissão, né, e verificar se existe algum projeto nesse sentido. Né, e caso não haja, nós vamos cobrar de quem merece ser cobrado. Senhores vereadores, continuamos a discussão. Nada a ver discutido, sem votação. Aprovado por unanimidade a proposta do vereador Biratã. E passamos para a proposição seguinte.
Processo número 105/2020, pedido de providência número 034/2020, autor, vereador Claudionor Nilson. Assunto: que o Executivo Municipal, através dos órgãos competentes, coloque sistema de monitoramento eletrônico em todas as escolas da rede municipal, bem como nas unidades de saúde. Em consequência disto, contratar um zelador para cada escola no período diurno. Justificativa oral.
Com a palavra o autor.
Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, aos demais vereadores e vereadoras, o público presente, quem está nos assistindo nas redes sociais. Cumprimentar lá o seu Paim. Fazia um tempinho que a gente não via. O propósito dessa proposição, algumas escolas nos procuraram, né, da necessidade de ter um zelador, alguém que auxilie, dê uma proteção, vamos dizer assim, mais na entrada e saída nas escolas, né, e também um sistema de monitoramento. Eu estive conversando com a Coordenadoria da Saúde, é algo gritante, que nós precisamos muito já ter isso aí, em função do vandalismo, dos furtos, né, que vem acontecendo. E essa mão de obra, no caso, que seria os guardas à noite, né, substitui-se por esse sistema de monitoramento, e eles podem fazer esse serviço onde é que vão ser melhor utilizados durante o dia. Obrigado.
Discussão? Subscrito pelos colegas Douglas, Rafael, vereadora Rosângela, subscrito pelos colegas vereadores e, por ocasião, aprovado por unanimidade. Até sugiro para o vereador que de repente, sugeríssemos que lá no Parcão, que o Parcão diz que depois de 10 horas da noite é terra de ninguém, né? Então era importante que tivesse câmeras para que registrasse esses fatos, que a gente pudesse cobrar da brigada ações mais duras, né? No sentido de que aquele espaço seja disponibilizado para as pessoas também que vão para lá, para a área de lazer, né, vereadora? Mas sua proposta é muito boa e foi aprovada por unanimidade.
Processo número 106/2020, proposição, pedido de providência número 035/2020, autora, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, que o Executivo Municipal, em sua Secretaria de Serviços Urbanos, faça a manutenção das ruas da Vila do Esporto. Justificativa oral. Vimos através deste pedido, solicitamos que o Executivo faça a manutenção de corte e capina das calçadas da rua Olavo Porto e demais ruas do bairro. Era isso, senhor presidente.
Com a palavra a autora.
Eu queria, na verdade, não tem muito o que explicar, né? Mas só para saber da origem, como a gente estava falando da história do transporte, daí os moradores acabaram aproveitando e falando, né, da questão ali também, porque com a história das crianças terem que caminhar mais na calçada em função do ônibus, também a dificuldade de passar, né, pela calçada ali. Então, mais para justificar, né, de onde saiu a proposição.
Então, senhores vereadores, tem discussão, subscrita pelo vereador Douglas. Está em votação, os que concordam, permaneçam como estão, está aprovada por unanimidade.
Processo número 092/2020, proposição e informação número 005/2020, autora, vereadora Patrícia Ferreira da Silva, assunto que o Executivo Municipal, informações sobre o andamento das emendas impositivas apresentadas pelos edis no final do ano de 2019, para cumprimento no orçamento e exercício de 2020. Justificativa escrita. Esse pedido se faz devido a reclamações dos pacientes visitantes e funcionários que utilizam diariamente o trajeto, o mesmo se encontra com buracos e dificultando a entrada, podendo ocasionar até mesmo um acidente, por ser uma rodovia com fluxo intenso de veículos. Era isso, senhor presidente.
Lê exatamente
como está. São duas em um.
A sugestão da colega vereadora é de que o Executivo Municipal informe sobre o andamento das emendas impositivas apresentadas pelos edis no final de 2019 para cumprimento no orçamento do exercício 2020. Então, vereadora, com a palavra.
Bom, nós fizemos as emendas impositivas e houve toda uma movimentação dos colegas daqui da casa para que a gente tivesse essa oportunidade de apresentar emendas que venha beneficiar toda a população. Eu cheguei até a sugerir, vereador Piteco era presidente, que a gente fizesse uma divulgação ampla pela casa, e agora eu sugiro o vereador Chiquinho, que é o nosso presidente. Eu acho que primeiro a gente tem que informar a população de que a Câmara fez essas emendas. E essas emendas, elas têm que ser cumpridas no ano, no exercício de 2020. A minha preocupação é que uma das emendas que eu apresentei seria já para ser duas emendas, uma para a escola Otávio Reis, já era para o cumprimento antes do início do ano letivo. A outra emenda seria para março agora, para o aniversário de Charqueadas. E até eu cheguei a reunir os pastores, falei com a Associação dos Músicos, até o André está presente, ele e a Jaque, na reunião, na sessão da Câmara. E, Bira, a gente apresentou para a gente poder fazer o evento que tem todo ano da música gospel e da Marcha para Cristo. Destinei um valor para isso. Só que até agora nada, nenhum cronograma do executivo dizendo quando é que vai cumprir esse pagamento das emendas impositivas. E para nós, agora eu não estou mais no governo, não é novidade para todo mundo, desde dezembro, então fica essa lacuna e essa dificuldade da gente poder obter uma resposta. Eu digo que no momento a gente tem passado por muita dificuldade, inclusive na área da saúde, vereador Chiquinho, porque a gente não sabe quem é o secretário e isso aí deixa uma lacuna difícil, esse distanciamento da comunidade com a administração. Nada que não possa ser corrigido, né? Só que daí não demorem muito, porque quem sofre mais é quem precisa mais. E cada vereador aqui apresentou emendas impositivas que venham a melhorar a qualidade de vida da população. Então, a gente precisa ter um prazo para saber, olha, tal emenda vai ser contemplada no mês tal, tal emenda no mês tal. Pensar na população. E eu acho, o prefeito não gosta muito de reunir os vereadores, né? Dá uma certa dificuldade da gente conseguir essa coisa de sentar com o prefeito, né? Mas essa dificuldade já foram aí quase 4 anos, né? Porém, esse ano, em função das emendas impositivas, acho que a gente deveria fazer uma reunião aqui nessa casa, quem sabe até um café da manhã, uma sugestão, e chamar o prefeito nos apresentar o cronograma e a gente discutir as possibilidades, né? Pensar na população, né? É isso.
Ainda em tempo, queremos aqui saudar a presença do secretário de obras do município, o Vladimir, que está presente, e o presidente do CDL, o Nairo. Diga-se de passagem, o Nairo está com dedicação total na Expo Charqueadas, que vai ser um grande evento que haverá de acontecer. Sem dúvida nenhuma, o Nairo está muito dedicado e os dirigentes lojistas também. Parabéns, Nairo, por essa tua iniciativa aí. Obrigado pela presença do secretário de obras do município. Senhores, está em discussão a proposta da vereadora Patrícia. Vereadora Rosângela.
Eu queria subscrever, até a gente esteve conversando ali no rodeio um pouquinho com o prefeito para tentar, né, fazer essas datas, né, que a vereadora está sugerindo, mas ele disse que está guardando o jurídico, né? Todo mundo diz que está guardando o jurídico do município, né? Então acho que seria interessante daqui a pouco, né, vereadora, até chamar mais um jurídico do que o próprio prefeito, na verdade, né? Porque a gente sabe que muitos secretários é que dão a base ali, então ele fica esperando, né? Ou pela Adriana, né, a secretária da Fazenda, ou pelo jurídico. E parece que tem, a Adriana me falou, até conversei com ela lá, ela me disse que estava aguardando também o jurídico para saber da legalidade e muito mais. Mas acho que, né, o Piteco aqui era presidente quando foi colocado isso, e já tinha essa discussão, né? Se esgotou já a questão jurídica em relação a isso. Então, agora era mais a questão da operação mesmo, né? E as pessoas estão precisando, porque, na verdade, as escolas mesmo, as que estão, eu não consegui ainda participar de todas, visitar todas, mas tem muitas coisas. Eu até hoje me surpreendeu que já começaram a fazer os pastéis, os sanduíches, né? Começaram já a fazer um monte de coisa para juntar um dinheiro para fazer coisas que elas até estavam contando muitas vezes com as emendas para os vereadores que destinaram para algumas escolas. Então, acho que é bem importante, né, que a gente possa fazer. Mas, assim, eu queria frisar, né, presidente, que a gente possa ter uma reunião de verdade, né, porque na nossa última questão do trânsito, a gente não teve a felicidade de poder participar os vereadores, né. A casa foi informada em cima do laço para poucos, né, para os que represento, e a gente acabou não conseguindo estar presente, né, sendo que antes a gente recebia e-mail. Então, queria aqui subscrever.
Com relação às emendas impositivas também, a minha preocupação, porque a maior parte do valor, valor que coube a mim, eu destinei para o CAPSI, que é o CAPSI infantil. Os colegas todos se mobilizaram para que houvesse um atendimento de saúde mental para as crianças e adolescentes. E agora a gente não tem nem a quem recorrer para saber como está o andamento do CAPSI, né? Enfim, eu acho que era essa reunião, se pudesse já na semana que vem a gente ter esse acesso, né, com o novo secretário da Saúde. Como é que está isso, vereador Chiquinho? Do secretário da Saúde, o senhor tem alguma notícia?
Até eu não sou mais o líder do governo agora, né? Mas nós buscaremos essa informação. Realmente é muito importante a sua dúvida, a dúvida que nós temos também, né? Mas quanto às emendas impositivas, né? Isso aí o vereador Rafael apresentou no final do ano passado o projeto de lei, no ano anterior, né, para vigorar, e aí foi aprovado, o jurídico lá se manifestou a respeito da legalidade, tanto é que não foi apresentado veto, a emenda foi aprovada. As emendas impositivas possibilitam que cada vereador, através de um determinado percentual, possa sugerir ao executivo alguns investimentos. Então, a vereadora tem razão em saber qual é o cronograma. Estamos quase no meio do ano aí, né, e não se viu ainda este investimento. Então, é uma coisa nova na administração, essas emendas impositivas, mas que possibilita que cada vereador, né, eleja as prioridades e sejam vencidos os recursos. Vereador Douglas.
Para contribuir, no ano passado, Porto Alegre também, né, apresentou pela primeira vez as emendas impositivas. E esse tema também foi um tema de bastante discussão, né, no ano passado, a respeito dos prazos, né, e tão logo os vereadores questionaram, o prefeito Marquesan anunciou que em julho, né, vai estar fazendo esses repasses. Então, né, eu até nem me importo com reunião com o prefeito, se ele tem outra demanda para fazer, para tomar, que ele faça as suas atividades, mas que ele nos mande um cronograma já seria o suficiente.
Inclusive, o cronograma serve para que a gente, né, possa informar as pessoas que são beneficiadas com essas emendas de que tal época deverão iniciar as obras, né, todas as obras priorizadas. Senhor, continua a discussão? Nada mais a ver ser discutido, tem votação. Se concordam, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade.
Muito, muito boa, vereador. Muito boa essa proposta.
Processo número 108/2020, informação número 007/2020, autor, representação partidária do PT, assunto, que o Executivo Municipal envie a esta Casa Legislativa o que foi decidido em reunião da Comissão de Trânsito sobre o transporte municipal das linhas que perderam horários e cópias do convite para a Câmara participar da reunião e a ata da mesma. Justificativa oral.
Com a palavra a autora.
Queria aqui dizer, até para a vereadora Patrícia, que as emendas impositivas até são pouca coisa, né, do que a população passou na semana passada, né, com essa questão do transporte. Foi para não dizer uma outra coisa, mas foi uma falta de respeito, assim, com a comunidade, né, a empresa decidiu parar e parou, né, ficamos vários dias sem ter, ainda não está regularizado como deveria e nós estamos com um problema porque o município acabou, segundo informações extraoficiais, que a gente não estava na reunião, acabou assumindo algumas linhas, né, do pessoal mais de fora para garantir o transporte das crianças, sendo que não é só questão do transporte escolar, as pessoas precisam viver. Naquela semana, as pessoas estavam sem água no assentamento novo e não tinham nem como vir porque não tinha ônibus também para cá para poder comprar uma água para beber. Então, foi uma situação extremamente desumana com as pessoas, né? Eu mesmo tive vários chamados em relação a tudo isso. Então, Foi uma total falta de respeito. Eu acho que eu nunca vi, de todas as três legislaturas, essa é a terceira, o tamanho do desrespeito que essa administração tem com a Câmara de Vereadores. Assim. É algo impressionante assim, que a gente observa. E quando se despreza a Câmara, se despreza também a necessidade das pessoas, da população. Porque nós estamos eleitos aqui, goste ou não goste, as pessoas gostam, a gente trabalha para todos, não só para quem votou, né, conosco, mas pela cidade toda. Então, aqui eu quero registrar minha indignação pela forma, né, como as pessoas lidam com essas coisas do cotidiano na cidade, como essa administração tem lidado. É muito importante ter lazer, é um direito social, né, nós tivemos aí um rodeio pungente, né, a gente sabe disso, mas as necessidades básicas, como água e transporte, elas são tão imprescindíveis como o lazer. Então, a gente não pode se descuidar. Ah, mas não pode reclamar que tem isso, não pode reclamar que tem aquilo. Mas nós somos eleitos para ofertar para as pessoas exatamente esses direitos que as pessoas contribuem para o município e que elas têm que ter o retorno, né, no cotidiano aí para poder, pelo menos, atender. Acho que até seria... Né, eu não consegui falar com o pessoal do Conselho Tutelar, não sei se a Patrícia falou, mas isso é um assunto, inclusive, para a questão do Estatuto da Criança. Tem se tornado algo assim com bastante dificuldade. A sorte que nossa é que muitos que moram hoje mais para fora, nos assentamentos, na área rural, já tem um carrinho, né, já consegue ainda se virar muitas vezes. Mas deixa de estar trabalhando ou vendendo, né, para fazer... na verdade, essa operação de poder transportar seus filhos e ajudar os vizinhos, né? Uns vão se ajudando nessas horas. Então, foi muito aterrorizante, assim, né, esse processo. A gente conversou com as associações, né, em relação ao que mudou. As linhas viraram do que a gente observou dos horários e conversando com as associações que foram prejudicadas, mais da periferia, foram linhas que estão constituídas como arrastões, como a gente chama, né, que começam e vão andando por toda a cidade e que muitas vezes se perde horários importantes. Né. Acho que o transporte público tem que ser discutido com seriedade, ele tem dificuldades, tem a questão da idade, né, tem várias coisas que a gente precisa analisar. Mas o que não dá é para deixar as pessoas, e aí durante essa semana elas serem reféns num processo que tem que ser discutido a longo prazo, né? E parar com a infantilidade da empresa em simplesmente fazer da população refém para conseguir barganhar alguma outra coisa. Isso, para mim, é imaturidade, inclusive, da própria empresa, que acho que tem que amadurecer muito para que as pessoas possam um dia dizer que bom, que serviço que nós estamos recebendo de uma empresa aqui da região. Então, aqui registrar a nossa indignação e pedir... Né, para casa consiga essa ata, presidente, né, que para nós é importante que o senhor possa distribuir nos gabinetes, porque nós não sabemos, né, tudo que foi tratado, a gente sabe meio informal, conversando com os moradores, mas a gente precisa dessas informações oficiais.
Indo ao encontro que a vereadora está sugerindo, o André, do Trânsito, pediu que nós ratificássemos, né, o nome do representante desta casa na Comissão de Trânsito, né, e se caso queiramos modificá-lo, informar o André, que ele nos informará depois dos dias das reuniões para que esta casa se faça representar. Mas, Comissão de Trânsito. Senhores vereadores, tem discussão? Tem discussão? Nada a ver se discutir, tem votação. Está aprovado por unanimidade. A gente pede para a Natália fazer um ofício especial solicitando à Comissão de Trânsito cópia da ata e da decisão que foi tomada referente aos serviços de transporte coletivo no município. Obrigado, vereadora. Queremos informar, antes da conclusão do grande expediente, ao Vladimir, né, que é do Recriar, que o projeto chegou nesta casa 16h30, né? O nosso jurídico estava em Porto Alegre, não deu tempo dele se manifestar a respeito da legalidade, né, que é uma exigência legal, e por ocasião disso não dava mais tempo da gente convocar as comissões para apreciar os projetos. Né, vereador Douglas.
Senhor presidente, né, eu, o Rafael e o Claudionor, nós conversamos sobre
esse projeto há pouco, né, até por questão que o Vladimir é vereador suplente, daqui a pouco o senhor pode até dar oportunidade para ele se achegar à mesa para nós fazermos alguns questionamentos.
Desculpa, vereador, assim, até sugiro e peço aos senhores que façamos realizar o vereador PC, né, que está bem interessado no tema, e é um tema de interesse público, na verdade, né? Porque é muito importante que haja uma sede onde possam se reunir essas pessoas que querem se libertar de alguns vícios. Então, para que nós não nos alonguemos e que possa haver maior objetividade, eu sugiro à comissão que quando se reunir, e que isso aconteça a semana que vem, por favor, senhores, né, porque é um tema muito importante, que se reúnam, e é só convidar o Vladimir, que ele se faz presente e poderá esgotar todas as dúvidas dos colegas. Pode ser, vereador? O senhor concorda? A sua proposta é muito boa, mas aí nós nos alongaríamos e, de repente, não sanaríamos todas, né? Não,
lembrando que seria sobre o projeto, não sobre Secretaria de Obras.
Não, claro, sobre o projeto. Então, Vossa Excelência concorda, então? Então, tá. Então, colegas, eu peço que as comissões se reúnam e que convide para esse encontro o Vladimir, né, que é conhecedor do fato, que vai sanar todas as dúvidas e nós vamos agilizar a aprovação deste projeto que é de interesse da nossa comunidade. Senhores, vereadora?
Eu acho que a Camila já botou nas comissões para nós, né, que já tinha chegado a tardinha. Sim. Acho que é importante a gente, de repente, tentar essa semana já, de repente, fazer um horário, né, com claro. Ele em relação a isso. Acho que é bem importante a gente poder agilizar, porque se deixar para outra semana, a gente corre o risco de não dar tempo, né, se tiver alguma informação também. É.
Bom, mas aí os colegas combinarão, de repente, ou segunda-feira, na primeira hora, pode ser? Tá? Então tá. Os colegas das comissões vão agilizar aí, e se tiver alguma dúvida, né, já podem encaminhar para o Executivo para que já venha por escrito alguma dúvida. Senhores vereadores, nós temos aqui espaço de explicações pessoais, comunicação de líder e grande expediente. Algum dos colegas gostaria de usar o espaço? Não? Os colegas dispensam o espaço? Então, agradeço a presença de todos os colegas vereadores e lhes convoco para a próxima terça-feira, às 19 horas. Muito obrigado, senhores.